Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Rei de Nazaré e Senhor deste povo, Halachurianda, Raya, Seremicanda, Lalabaxéia, Sandalalabahaias. Tu és Deus poderoso e fiel, Senhor da glória, que rompe grilhões e cadeias, Deus. Tu és aquele que transforma as vidas, que enche o teu povo com teu Espírito Santo, Senhor. Tu és aquele que renova as nossas forças, que nos dá paz. Tu és aquele, Senhor da glória, que fala aos nossos ouvidos, Altíssimo. Papai, eu te peço agora, pela tua misericórdia, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor da glória, Pai, fale aos meus ouvidos, Altíssimo. Rei da glória, Senhor de Nazaré, Pai, que os meus lábios, Senhor da glória, se movam segundo o teu coração, Senhor. Portanto, eu te peço, Senhor da glória, que o meu coração e a minha mente sejam tomados por ti agora, Senhor, para que a tua mente, o teu coração, Senhor da glória, sejam entendidos por mim, Senhor de toda a terra, Pai. Papai, fala conosco, Senhor de Nazaré, Pai, porque a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Ministra-nos, Deus, ensina-nos, Senhor, Pai, edifica-nos na tua palavra, Senhor da glória, Pai, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Somente para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Somente para a glória do Altíssimo, Senhor. E que seja exaltado e seja glorificado o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esse trecho da palavra do Senhor é um trecho memorável, né? É algo assim que transmite uma mensagem tão poderosa, tão firme, que revela assim coisas tão tremendas e coisas às vezes tão profundas que as pessoas às vezes não se apercebem dos detalhes e não se apercebem daquilo que Deus fala através de poucos versículos. E eu queria hoje falar um pouco a respeito disso e Deus, todas as vezes que eu leio esse trecho da palavra do Senhor, Deus fala muito comigo, mas fala muito comigo, e eu vou tentar aqui a todo custo, né, passar tudo aquilo que Deus revela todas as vezes que eu leio esse trecho da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui a Bíblia citando que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, um pouco depois dele ser batizado, Jesus tinha sido batizado ali por João Batista, exatamente para fazer cumprir a palavra do Senhor. Você sabe dessa passagem bíblica, João Batista batizava, né, ministrando ali o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo, falando, né, para que houvesse arrependimento: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí, em determinado momento, Jesus Cristo, Filho de Deus, passou de frente ali João Batista, que era primo de Jesus, e ele, quando viu Jesus, teve a revelação divina já do Altíssimo, quando ele disse assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em determinado momento, Jesus se chegou a ele no Rio Jordão e pediu para ser batizado. E João Batista se negou a batizar o Filho de Deus, dizendo que ele não era digno de fazer aquela obra. E Jesus ordenou, então, que João Batista fizesse para que as Escrituras Sagradas se cumprissem. E é interessante, irmãos, porque muitas pessoas menosprezam o batismo nas águas, né? Muitas pessoas acham que não é importante o batismo nas águas, né? Mas o Filho de Deus, exigiu que houvesse ali o cumprimento daquele ritual ordenado por Deus. Portanto, quem somos nós para que nós rejeitemos algo que o próprio Filho de Deus ordenou que houvesse nele mesmo? Logo depois, você sabe, foi ministrado aqui até no teatro que nós assistimos aqui durante o culto de Páscoa, né, veio uma pomba simbolizando a presença do Espírito Santo, e ali pousou sobre Jesus, e Jesus, né, simbolicamente ali recebeu o Espírito Santo, e Deus, né, com uma voz forte, estrondosa, disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho alegria. E logo depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar. E a Bíblia diz que ele passou ali 40 dias, 40 noites jejuando no deserto. E a Bíblia é interessante que ela fala assim, exatamente dessa forma: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante porque o Filho de Deus foi levado ao deserto especificamente para ser tentado pelo diabo. E nós observamos aqui algo muito interessante, porque ele foi levado ao deserto onde havia privações de todas as coisas. Não havia, o deserto, você sabe que é um lugar inóspito, é um lugar onde não tem conforto nenhum, onde existem muitas dificuldades. Você sabe que no deserto, em qualquer região desértica, durante o dia é muito calor, é extremo calor, e durante a noite é um frio extremo. Todo lugar que é deserto, à noite tem um frio extremo, e durante o dia é um calor insuportável, sem umidade. Então o corpo do ser humano sofre muito, e Jesus estava naquele lugar. Nós entendemos também que Jesus estava jejuando. Ele tinha fome, ele era um ser humano. Então ele não tinha ali, ele não estava satisfazendo as suas necessidades físicas. Estava ali sem alimento durante 40 dias. Eu vou falar para você de novo: Jesus não se alimentava há 40 dias. Então você imagina o Senhor, o nosso Deus, num lugar inóspito, terrível, passando necessidades terríveis por conta do lugar onde ele estava. Também vemos o Senhor Deus, eu penso, com extrema fome, né? Já passando por momentos assim de extrema fraqueza no físico, porque Jesus era homem, naquele momento ele era homem, tanto é que ele foi levado para o deserto para ser tentado como homem, não como Filho de Deus, porque o Filho de Deus jamais poderia ser tentado. Ele foi levado como homem para ali ser tentado pelo nosso inimigo. A Bíblia diz que o diabo, né, ele tem três nomes, né? Lúcifer, que era o nome dele quando era um anjo de luz. Diabo e Satanás. Diabo significa o acusador. Satanás significa o adversário. E esta era a mensagem, esta era a tônica da presença do diabo ali no deserto depois desses 40 dias. E eu vou dizer para você algo interessantíssimo, porque Satanás, ele usa das mesmas estratégias desde o princípio. Satanás não muda as suas estratégias, até porque a Bíblia, que é a revelação divina de Deus, a Bíblia, que é a revelação plena de Deus, ela não pode deixar de conter algo que nós devemos saber. Então as estratégias satânicas todas estão contidas na Bíblia. Todo o ensinamento que existe na Bíblia mostra tudo aquilo que nós devemos saber sobre o mundo espiritual e sobre o mundo que nós vivemos. Rosana ministrou aqui sobre como os pais devem tratar os filhos e como os filhos devem tratar os pais. Uma vez eu estava ministrando aqui na igreja um curso, eram acho que 3 ou 4 dias de curso, e eu estava ministrando sobre anjos e demônios. Acho que eram 4 dias de estudo que eu estava ministrando aqui na igreja. E chegou no segundo dia, o Senhor Deus me repreendeu muito forte. O Senhor Deus falou muito forte ao meu coração, ao ponto de eu ter que interromper o estudo e falar, não faço. O Senhor Deus falou assim para mim, por que você está ensinando aquilo que não está na minha palavra? Por que você está ensinando revelações que não vieram de mim? O meu povo tem que me conhecer e não conhecer o seu inimigo. Sobre o diabo, a Bíblia diz, poucos versículos, a história das trevas, né? Da rebelião de Satanás, de Lúcifer. Tem 2 ou 3 versículos na Bíblia, no livro de Ezequiel. Uma outra passagem no livro de Apocalipse, porque ele é desprezível, porque ele não é necessário que nós o conheçamos, nós temos que conhecer profundamente ao nosso Deus, porque o nosso Deus nos revelará tudo aquilo que nós devemos saber. E quando Deus falou aquilo para mim, irmãos, ela foi muito forte. Eu falei assim, irmãos, acabou o curso. Acabou o curso. O que eu estou ensinando aqui, vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é o que está aqui escrito. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa, né, guardar no seu coração. Obrigado, Tiago. É isso que você precisa ter convicções. De que todo o ensino que você precisa ter está neste livro, porque todas as revelações que você precisa estão contidas nele. E aquilo que não foi revelado aqui, a Bíblia diz que aquilo que não foi revelado por Deus pertence a Deus, e aquilo que foi revelado por Deus pertence ao homem. A revelação de Deus pertence a você, e você deve se aprofundar nessa revelação. Aquilo que não está na Bíblia não é necessário que você conheça. Uma vez eu comecei a ler um livro, falei já aqui, A Divina Revelação, acho que do inferno, alguma coisa assim. Eu comecei a ler, a autora disse que foi no inferno, levada por Deus no inferno, e lá ela começou a relatar tudo aquilo que ela viu. Eu comecei a ler e falei assim, tudo que está escrito aqui nessa revelação está na Bíblia. Parei de ler o livro. Falei, por que eu vou ler um livro de uma revelação que a mulher teve que ir lá no inferno, segundo ela? Foi lá no inferno. Deus levou ela lá no inferno para ela revelar coisas num livro que está escrito na Bíblia. Eu não preciso ir no inferno para conhecer aquilo que aquela mulher estava falando. Eu preciso, né, conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer as coisas que são do Espírito, ter a revelação do Espírito, para que nós possamos ser edificados pelas coisas santas de Deus. Por isso, só tome cuidado. Tudo que você ouve, tudo que você tem de contato, mesmo que pessoas que falam coisas que são de Deus, você faça como a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter apenas o que é bom. Porque existe muita bobagem, muita mentira, muita apelação. É como os filmes bíblicos da Rede Record. Né? De bíblico mesmo tem pouquíssima coisa. Eles inserem uma série, mas um monte de histórias para deixar a história mais agradável na carne. E muitas vezes mostram uma mensagem que não é bíblica, e as pessoas são levadas a acreditar que aquilo está na Bíblia. As pessoas são levadas a acreditar que aquilo é a verdade de Deus e eu renego tudo aquilo que se diz bíblico e não tem aquilo que está na Bíblia na sua plenitude. Até hoje eu só assisti um filme, né, que é, aliás, um não, estou exagerando, assisti uns 3, 4 filmes aí que são extremamente fiéis à Bíblia. Um deles chama Esther, o livro de Esther, o outro chama Jesus segundo o Evangelho de Lucas, que foi um filme concebido para evangelismo, que foi, ele foi dublado, né, para mais de 100 línguas e é passado nas aldeias. É uma entidade que produziu o filme, gravado em Jerusalém, fidelíssimo à Bíblia, todas as falas de Jesus estão contidas na Bíblia, e é um filme, né, que não tem cunho, não tem objetivo de ganhar dinheiro, mas o objetivo de evangelizar, e existem testemunhos e testemunhos e testemunhos a respeito do resultado desse filme, e é um filme que me chama muita atenção. Me chama muita atenção pela fidelidade do filme. E todas as vezes que eu assisto, eu começo a me alegrar. E você deveria ter esse discernimento também, para você filtrar aquilo que não é de Deus. Porque existe um termo que muitas pessoas hoje em dia exageram muito, que são as mensagens subliminares. Existe muito exagero sobre isso, mas as mensagens subliminares muitas vezes estão nos próprios filmes, né, induzindo um romance de Jesus Cristo com Maria Madalena e outras coisas mais. São plenamente demoníacas, que são coisas terríveis aos olhos de Deus, blasfêmia plena contra o Senhor. Mas, irmãos, nesse contexto bíblico, Jesus no deserto, com fome, Satanás ali observando e entendendo as necessidades de Jesus. Satanás, eu sempre falo, Satanás, ele não consegue ler a tua mente, irmãos. Somente o Senhor Deus consegue ler a tua mente. Satanás, ele não consegue ler os teus pensamentos, e ele consegue agir na sua vida te observando. Então ele observa as suas atitudes, os seus olhares, ele observa as suas palavras, ele observa as suas necessidades, ele observa para poder agir, para poder ali atuar exatamente no teu ponto fraco. Ele vai procurar sempre agir no teu ponto fraco. É esta a obra, é esta a estratégia que Satanás usa desde o princípio: olhar, observar e agir sobre o ponto fraco das pessoas, sobre aquilo, né, que mexe com o corpo, com aquilo que mexe com a carne. É nesta área que Satanás vai agir, e ele age observando, porque Deus vê tudo, mas o esposo não vê tudo o que a esposa faz, a esposa não vê tudo o que o esposo faz, assim como os pais, os filhos, os pais. Existem coisas que são de extrema intimidade de cada indivíduo, e que somente Deus conhece. E Satanás, muitas vezes, pela observância das pessoas. Foi assim desde o princípio que Satanás agiu. Você lembra? Deus deu ordens a Adão. Deus não deu ordens a Eva. Deus chamou Adão e falou assim: olha, do jardim do Éden vocês podem comer do fruto de todas as árvores, só vocês não podem, vocês só não podem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu essa ordem e falou assim para ele: porque quando vocês comerem, se vocês tocarem nesta árvore, Deus não falou nem comer, se vocês tocarem nesta árvore, vocês morrerão. E aí a Bíblia diz que a serpente, sagaz, observava e chamou Eva e disse a ela: por acaso Deus falou a vocês que vocês não poderiam comer dos frutos da árvore do jardim? E Eva falou assim: não, Deus somente falou que nós não poderíamos comer da árvore que está no meio do jardim, que nós morreríamos. E aí a serpente falou assim: não é verdade, Se vocês comerem do fruto da árvore, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E a Bíblia falou assim, que a mulher, olhando para o fruto da árvore, sendo ele agradável aos olhos, pegou e comeu, e deu para o seu esposo. E ele comeu também, em tácita desobediência à palavra do Senhor. Deus falou, não é para comer, não é para tocar na árvore. E eles comeram. Só que existe uma diferença. Satanás estava tentando Adão e Eva, você sabe, no jardim do Éden, onde o homem tinha tudo, todo o conforto, onde o homem tinha todo o seu sustento, onde Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele, para se mostrar presente. Jesus estava no deserto, lugar onde falta tudo. Jesus não tinha o que comer, ele tinha fome porque ele jejuava. Que contexto, né, irmãos? Que coisa. Satanás fazendo a mesma obra. Só que um tinha tudo que ele podia ter. E o outro, para o outro faltava tudo. Para Jesus faltava tudo. O homem tinha tudo. A Bíblia diz que Satanás chegou até Jesus. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Outra estratégia de Satanás. Ele vai mexer com o teu ego. Ele vai mexer com o teu ego. Como ele mexeu com o ego de Jesus. Jesus era o Filho de Deus e ele sabia disso. E Jesus estava pronto ali para começar a sua obra, para revelar ao mundo inteiro, aos seus discípulos, para revelar às pessoas que ele pregaria a palavra, para revelar às pessoas que ele faria os milagres, que ele era o Filho de Deus. Ele veio para revelar que ele era o Cristo, o Salvador, o Messias. Esta era uma das obras que Jesus Cristo tinha que cumprir a partir daquele instante. Satanás conhecia, sabia que ele era o Filho de Deus, assim como diversos demônios que Jesus expulsou. Jesus, quando os demônios viam Jesus Cristo, eles logo diziam assim: Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Eles reconheciam a divindade de Jesus. E Satanás sabia. E ele mexeu com o ego do Senhor, como muitas pessoas ali mexeram com o ego do Senhor. Deram tapas na cara, cuspiram no Salvador, chicotearam o Messias, blasfemaram contra o Filho de Deus, crucificaram. Você sabe que a crucificação é um castigo extremo pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés, aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Somente os malditos eram pendurados no madeiro. Então, as pessoas que eram mortas por crucificação ou por enforcamento eram consideradas malditas no meio do povo de Israel. Um castigo extremo para o Salvador, um castigo extremo para o Filho de Deus, que simbolicamente tem tudo a ver, porque ele foi crucificado, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Todas as nossas maldições. Se fez maldito para que as nossas maldições fossem eliminadas, porque, não sei se você sabe, antes de Jesus Cristo, antes de aceitarmos Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, nós éramos malditos pela própria maldição que Jesus, que Deus deu ao homem. Quando o homem pecou, ele expulsou o homem da sua presença, ele ordenou que houvesse a morte e disse ao homem: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, Deus determinou maldição sobre toda a terra por conta do pecado. Por isso que Jesus precisou morrer na cruz. para que a maldição do próprio Deus fosse extirpada, eliminada. Qual é a maldição que Deus determinou? Separação dele do homem. Que o homem morresse, e a morte não é só da carne, do espírito, da alma, melhor. Porque o espírito volta para Deus sempre. A alma, ela ia para o inferno. Estava condenada a ir para o inferno. E a obra restauradora de Deus era Jesus Cristo, segundo o plano de Deus. Quando Deus falou para Eva que ela tinha pecado, Deus disse que ele levantaria um descendente da mulher, que era Jesus, e a serpente morderia o calcanhar do nosso Senhor, do filho da mulher, mas o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que é a obra de Jesus. Deus já profetizou Jesus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus determinou que o homem vivesse em comunhão com ele, e esse é o propósito de Deus, e esse propósito vai acontecer algum dia. Está acontecendo nos dias de hoje por conta da obra de Jesus, mas um dia definitiva, de forma definitiva, viveremos ao lado de Deus, como foi o objetivo de Deus na criação do homem. Deus não pode mudar o seu coração, e os propósitos de Deus não podem ser impedidos, diz a Bíblia. Cuidado com teu ego. Cuidado com teu orgulho. Orgulho é uma palavra que eu nem gosto de proferir. Tão terrível que é esta palavra, e é uma área que Satanás tanto usa, tanto no mundo como na própria igreja. Pessoas orgulhosas, prepotentes, né? E pessoas orgulhosas e prepotentes não têm nada de Deus, porque, né, sem Deus nós nada podemos fazer. Nós temos que ter orgulho. A Bíblia diz assim, né, que o homem não se deve gloriar de nada que ele tem. Que o homem não pode se gloriar dos seus bens, do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu dinheiro. Mas uma coisa o homem deve se gloriar: de conhecer a Deus. A nossa glória, a nossa glória é conhecer o único Deus, o Deus da verdade. A tua glória é conhecer o Altíssimo Senhor. Portanto, se você tem orgulho, você está distante daquilo que Deus tem, porque você, segundo a Bíblia, nada pode fazer sem Deus. Quantas pessoas têm talento? Quantas pessoas são orgulhosas no seu talento? Ou nos seus bens, nas suas riquezas? Ou na sua sabedoria? Quantas pessoas são orgulhosas, julgando o ser humano? Quantas vezes eu já vi, irmãos, né, as pessoas na igreja, não nessa igreja, graças a Deus, mas quantas vezes já vi no meu ministério, quando Deus, que Deus me ensinou desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, né, quantas vezes eu vi pessoas menosprezando as outras e até julgando, né, tipo assim, eu tenho dinheiro, ela não tem dinheiro, então ela é pecadora e eu sou fiel. Não tem o mínimo sentido nessas observâncias. Porque o nosso Deus trata cada vida segundo a sua particularidade, segundo a individualidade de cada um e segundo os propósitos dele, né? E eu sempre falo, eu não sou melhor. Quem pode dizer se eu sou melhor do que o Leonardo, por exemplo? Quem pode dizer se eu sou melhor do que o Felipe? Quem pode dizer se eu sou melhor do que fulano, beltrano e ciclano? Somente Deus, porque as aparências pouco dizem, as aparências pouco revelam. Muito pelo contrário, as aparências enganam, conforme diz o ditado popular, né? Às vezes a pessoa humilde, ali, tem pouco conhecimento, pouca cultura, melhor dizendo, pouca cultura. Essa pessoa está alegrando o coração de Deus de forma extrema. E aquele que tem toda a cultura, né, está entristecendo o coração de Deus com as suas atitudes, com o seu orgulho, né? Com aquilo que não vai levar a lugar nenhum, a não ser ao inferno. Tem um ditado popular que diz assim, né? Um ditado demoníaco, né? Obviamente que é demoníaco, né? Todos os caminhos levam a Deus. Em parte é verdade, mas o sentido dele é demoníaco. Todos os caminhos levam a Deus, para o julgamento. Mas um vai para o inferno, outro vai para o céu. Sempre nos apresentaremos a Deus. Mas não quer dizer que nós teremos comunhão com o Senhor todas as vezes. Quer dizer, todos os caminhos não levam à salvação. Todos os caminhos não levam à salvação. O caminho que leva à salvação é Jesus Cristo, Filho de Deus, e você ouviu aqui, ó. Tem um texto aqui, a Bíblia ela é tão clara. O Senhor Deus, no último versículo, quando ele mandou Satanás embora, ele falou assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E hoje quantas pessoas estão dando culto a santos, a imagens, a entidades? Quantas pessoas estão dando culto à televisão, né? Quantas pessoas estão dando culto a coisas que não tem nada a ver com o nosso Senhor? Deus não admite. A Bíblia diz assim, que o Senhor Deus jamais dará a glória dele a alguém. Deus não dá a glória dele a alguém. Deus não vai dar a glória dele a mim. Deus não vai dar a glória dele a um santo. Deus não vai dar a glória dele a uma estátua. A Bíblia diz que ele jamais dará a glória dele a alguém. Deus, você sabe onde Deus está? Deus está em Jesus. Se você buscar em Jesus, você vai encontrar Deus. Se você buscar na estátua, se você buscar no ritual, se você buscar em qualquer outra circunstância, você vai se dar mal, porque você vai estar indo contra a palavra de Deus. E quem vai contra a palavra de Deus vai contra o próprio Deus. E quem vai contra o próprio Deus já está no inferno, condenado e destruído pela obra do Altíssimo Senhor. Satanás sabia que ele tinha fome, e ele falou: transforma essas pedras em pães. E Jesus falou assim: está escrito. Jesus podia ter falado só o versículo, né? Mas ele quis deixar claro. Ele falou: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe quando essa palavra foi dita? Está escrito porque está escrito, né? Foi dita por Moisés. Está escrito porque o Velho Testamento já existia em papiros, em rolos, e era ministrada ali, né, nas sinagogas e no templo de Deus. Está escrito. Você sabe quando Deus disse isso através de Moisés? Quando Deus mandou do céu maná no deserto, quando o povo não tinha o que comer e caía do céu maná. Maná, o pão que descia do céu todos os dias, e o povo se alimentava, colhia no chão e se alimentava, e não podia guardar para o dia seguinte, que apodrecia, a não ser no sábado, que eles não podiam colher. Então na sexta eles colhiam duas porções, e somente na sexta-feira não estragava. E aí Moisés disse: porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Providência de Deus. O povo não precisava, né, ter trigo, plantar trigo no deserto e colher trigo no deserto para ter pão. O Senhor mandava pelo poder da sua palavra. O Senhor dava providência pelo poder da sua palavra. Assim como no deserto, para o povo caminhar, ele ficava como uma nuvem durante o dia, para que o povo não fosse molestado pelo sol. E durante a noite vinha uma coluna de fogo que descia do céu, para iluminar e para aquecer o povo. Aí você fala assim: puxa vida, pastor, como é que esse povo que via tudo isso no deserto podia ser tão mal ainda? Às vezes eu fico pensando, né? Imagina se eu visse tudo isso, né? Se a gente visse tudo isso nos dias de hoje, né? Mas os sinais de Deus estão aí, irmãos. Senhor Deus tem se manifestado de forma plena em relação à sua igreja. Senhor Deus tem se mostrado vivo, curando enfermidades, libertando o cativo, expulsando demônios. Senhor Deus tem revelado a sua palavra, a sua verdade. Senhor Deus tem ungido pessoas, levantado pessoas no poder dele, na unção do Espírito Santo de Deus, para serem usadas com poder e autoridade, né? E eu louvo a Deus por isso, porque esse é um princípio, né, de alegria extrema da minha vida, não só de ministrar, não só de ensinar, não só de exortar, mas de ver aquilo que Deus está fazendo nas vidas e nas vidas e nas vidas, vendo pessoas com muita unção, com muito poder de Deus, sendo usadas com autoridade já, e quantas coisas grandes ainda acontecerão nestas vidas, que são coisas do Espírito, não são coisas da carne, são coisas que o homem não pode fazer, são coisas que o homem não pode comprar com dinheiro, porque vem de Deus, porque vem de Deus, vem do Senhor. Você tem fé? Use a palavra para vencer. Fala para o diabo, está escrito. Você já está julgado. Fala para o diabo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Fala para ele. Fala para ele que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Fala para ele. Está escrito. Portanto, quando Jesus falou está escrito, Jesus estava na verdade dizendo assim: há uma sentença. Jesus está dizendo assim: há uma lei. Jesus estava dizendo assim: há algo que não pode ser revogado, há algo que jamais você poderá combater, há algo que jamais você poderá destruir. Ele estava dizendo para o diabo que você, né, não pode ir contra aquilo que Deus disse. Fale para ele, fale para ele nas tuas dificuldades, se levante em fé, conheça a palavra, para você usar a palavra de Deus para você vencer. Fala para ele, fala para ele, e tome cuidado, porque Satanás conhece muito bem a palavra de Deus, e ele pode usar a palavra de Deus contra você mesmo. Como ele fez, tentou fazer com Jesus. Segunda provação. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Torre, né? Ele disse: se és o filho de Deus, no orgulho do Senhor, atira-te abaixo, porque está escrito, o diabo falando, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Ele conhece e tentou Jesus, para que ele se atirasse de cima do pináculo. Você tem fé? Quem crê aqui, irmãos? Quem crê aqui que você pode subir, né, num prédio de 15, 20 andares e se atirar lá de cima, e que o Senhor pode guardar? Eu creio. Você faria isso? Você seria um louco de fazer isso. Mas, pastor, não está escrito na palavra: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos. Não está escrito isso? Então eu subo no prédio e vou me jogar lá de cima. Por isso que Satanás disse a Jesus: vai lá, você é o filho de Deus, é? Prova aí que você é o filho de Deus. Satanás muitas vezes vai dizer isso para você. Ah, você tem fé? Então faça isso. Ah, você é filho de Deus? Então faça isso, porque nós somos filhos de Deus. Como Jesus é o filho de Deus, somos herdeiros do Senhor, herdeiros. Herdeiros de Jesus, nos tornamos filhos de Deus pela crença e pela herança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você, tome cuidado com aquilo que falam a você. Eu já vi tantos absurdos. Já ouvi tantos absurdos, já ouvi absurdos até nessa própria igreja.
pessoas que pegam a palavra do Senhor e pervertem a palavra do Senhor, objetivando um interesse pequeno, um interesse básico, um interesse pontual em relação a algo de Deus, e se esquecem do que está por trás de toda a palavra do Senhor. E eu queria te dizer, se alguém vier, né, como o apóstolo Paulo disse, se os anjos do céu vierem pregando uma palavra que não seja a palavra de Deus, chame ele de maldito. Cuidado, que as pessoas estão pegando a palavra do Senhor para obterem benefícios em relação a coisas que não são verdadeiras. Se você pegar aí diversas religiões, você vai ver as religiões que blasfemam contra Deus usando versículos bíblicos, alguns deles, para justificarem ali a sua ministração. Blasfema sua ministração, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor. Respondeu-lhe Jesus, o diabo, que disse para ele que está escrito. Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe onde está escrito esse texto? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Certa vez, foi Moisés também. Certa vez, o povo de Israel estava no deserto e não tinha água. Faltou água. E o povo começou a murmurar e reclamar: Moisés, cadê a água? Não tem água, Moisés. Vamos morrer aqui no deserto. Melhor era ter ficado no Egito, não ter saído do Egito, porque lá nós tínhamos água. Agora nós vamos morrer aqui. E eles disseram assim para Moisés: afinal, Deus está conosco ou não está conosco? Quando o povo lançou essa palavra de dúvida, Deus sacramentou a destruição do povo de Israel. Até Moisés foi engodado por essa situação, e não, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida por conta das próprias atitudes de Moisés ali. Cuidado com as suas palavras. Eu sempre falo isso, cuidado, irmãos, porque o ser humano, ele é terrível. Porque o ser humano dá muito ouvidos a Satanás, ouve pouco Deus e ouve muito a Satanás. Esta é a verdade, irmãos. A verdade é esta: as pessoas ouvem pouco Deus e ouvem muito ao diabo, dão ouvidos às coisas das trevas e deixam de ouvir as coisas que são de Deus. E as pessoas estão sucumbindo nos seus problemas, nas suas dificuldades, e nas suas dificuldades blasfemam contra Deus, e nas suas orações falam assim: o Senhor não me ouve, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não gosta de mim. Eu já ouvi tantas coisas parecidas com essas. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que o Senhor não gosta de mim. Deus não me ouve. Blasfêmias. Porque no momento de sofrimento extremo, as pessoas perdem a fé, a suposta fé, porque, né, eu volto a dizer, existem muitas palavras, as pessoas falam muito, as pessoas falam muito e agem muito pouco em relação à sua fé. As pessoas, né, são, muitas vezes as pessoas são crentes somente na capa, somente por fora, e por dentro, na verdade, não são crentes coisa nenhuma, ou seja, não tem fé coisa nenhuma. Eu sempre tenho batido nessa tecla, para que cada um se conheça a si mesmo, para que possa mudar, para que possa se aperfeiçoar e para que possa entrar no prumo de Deus, no caminho que Deus quer que se trilhe. Porque aquele que vive, né, choramingando, prostrado, não tem fé. Não tem fé, porque aquele que tem fé se levanta para lutar. Aquele que tem fé anda, caminha, mesmo chorando, mesmo ali amargurado, ele levanta e vai. Porque o Senhor vai junto. Simplesmente por isso. Porque o Senhor vai junto.
porque o Senhor vai junto. Portanto, mude as suas atitudes,
que as suas atitudes representem a tua fé. Se você um dia vier assim, parece que Deus se esqueceu de mim, corta esse pensamento, Deus jamais se esquecerá de você. Parece que Deus não me ouve, Deus jamais deixará de te ouvir. Deus às vezes vira o rosto, a Bíblia diz que Deus às vezes vira o rosto para a oração por conta do pecado, mas que Deus sempre ouve, Ele ouve. A resposta de Deus é que muitas vezes não é aquela que a gente quer. E eu sempre falo, não existe oração sem resposta. No tempo certo, a resposta vem e vem com poder. Aguarde. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus se manifestar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixe Deus, sabe, dar a vitória a você e vencer o inimigo. Porque, olha, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E quantas vezes o diabo vem para te tentar e Deus dá a permissão para que ele te tente, como permitiu em Jó, como permitiu em Jesus Cristo ali. E eu sempre falo e vou falar para você, para que você não se esqueça disso e guarde no seu coração, porque quem peca não é o diabo, é o ser humano. O diabo vem tentar, o diabo vem iludir, o diabo vem enganar, mas quem peca é o homem, não o diabo. Quem vai sofrer as consequências do pecado é o homem, não o diabo, que já sofreu as consequências, já está julgado, condenado e vai ser aniquilado nos últimos dias, guardado ali, aprisionado no inferno eternamente, um dia. Porque o príncipe desse século já está julgado, disse o Senhor Jesus. Ele já está julgado e condenado. Mas o tentador vem sobre nós, como veio sobre Adão e Eva. E quando pecou, quando Adão pecou, quando Eva pecou, eles deram desculpas a Deus. Eles disseram, Eva disse, né, a serpente me enganou. E Adão disse, a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. E Deus olhou para as desculpas deles e falou assim, malditos, longe de mim. Não tem desculpa. Quem peca é o homem, não é o diabo. Compete a você resistir ao diabo. E Jesus mostrou que no deserto, com fome, faltando tudo, é possível resistir ao diabo. Ele mostrou isso para você e para mim. Ele mostrou que nós podemos resistir. Ele mostrou que a nossa carne, ela é fraca, mas o nosso espírito é mais forte que a nossa carne se nós estivermos no espírito. A carne é fraca mesmo. Eu sempre recomendo assim, que o ser humano haja como José agiu. Quando o pecado pintar na frente, assim aparecer na frente, fuja do pecado. Corre. Não enfrente o pecado. Se você tem algo que mexe com a tua vida, evite aquilo. Evite aquilo. Quando você não conseguir evitar, você vai ter forças para resistir. Mas quando você puder evitar, evite. José fez isso. Você sabe, a mulher de Potifar, o governador ali do Egito, queria se deitar com ele e apontou tudo ali para que ela ficasse sozinha com ele. E quando José entrou ali nos aposentos ali da casa de Potifar, a mulher de Potifar estava nua, esperando José. E José, o que ele fez? Saiu correndo e foi preso, porque a mulher de Potifar rasgou as suas vestes e disse que ele a tinha atacado. Use a Bíblia como fonte de experiência e ensino para a sua vida e você vai vencer sempre. Você vai vencer sempre. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século. Este mundo está condenado, irmãos. Satanás, ele impera
sobre as vidas que não estão em Jesus. Se você observar a nossa sociedade, você vai observar uma sociedade que está se corrompendo a cada dia. A sociedade, ela está se corrompendo a cada dia. Os valores de Deus, eles estão a cada dia mais se perdendo na sociedade. Não diria no ser humano, mas no, na sociedade. Os valores hoje, eles são valores terríveis. Se você olhar, você vai entender que o mundo caminha para uma degradação moral há muito tempo já. Há muito tempo já. O dinheiro imperando cada vez mais. Os valores morais se deteriorando. As pessoas não estão mais preocupadas com a Bíblia, né? A sociedade em si, porque as pessoas ainda resistem. Algumas pessoas ainda resistem, mas a sociedade, ela já não tem mais os valores de Deus. É muito difícil para o ser humano hoje ir contra a sociedade. Você tem que lutar contra a sociedade, irmãos, contra os valores da sociedade. Está cada vez mais difícil a pessoa mostrar a sua fé, porque você tem que resistir aos valores de uma sociedade corrupta, de uma sociedade imoral, de uma sociedade que tem Deus como uma força do universo, como qualquer outra força, como o Sol, como a Lua, como Júpiter, como, né, as constelações. Se compara a Deus como qualquer coisa, como se compara, né, como lá na Índia, a pessoa escolhe, né, aquele bichinho ali é meu Deus. Então ele vira um Deus. Na Índia é assim. Você escolhe, ah, aquela tomada é meu Deus. Então você começa ali, ah, tomada, tal. De vez em quando sai uma fasquinha aí, a pessoa acredita mesmo. É assim na Índia. E os valores de Deus estão se perdendo. Estão se perdendo. E Satanás, irmãos, tem autoridade sobre este mundo, sobre aquilo que ele construiu. Então ele construiu uma nação corrupta, ele construiu uma sociedade corrupta, ele construiu uma sociedade imoral. Então ele reina sobre isso, porque tudo isso é contra Deus, e tudo que é contra Deus pertence ao diabo. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes não têm essa noção, mas eu vou dizer para você, queira você ou não, se você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Não tem meio termo, ah, eu sou, ó, pastor, eu não estou fazendo a vontade do diabo, eu não estou fazendo a vontade de Deus, porque eu estou meio assim, meio triste, meio tal, mas eu não estou fazendo a vontade do diabo. Não existe isso. Se você não faz a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo, porque é ele que faz com que as pessoas não façam aquilo que Deus manda. Tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Ofereceu honra e poder. É. Falei aqui esses dias, né? Existe um ditado popular, né? Você quer conhecer um homem? Dá poder para ele. E é terrível isso, né? É terrível isso. Quantas pessoas a gente vê usando de autoridade de forma leviana? Quantas coisas terríveis a gente vê em relação a isso? Pessoas sem sabedoria nenhuma, né? Usando do poder para benefícios próprios. Às vezes sujeitando e humilhando as pessoas que estão debaixo dele, corrompendo pessoas. Dá poder para o homem, você vai conhecer o homem. Até na própria igreja, né? Dá poder para alguém, aí você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Você vai conhecer a vivência dessa pessoa, a comunhão dessa pessoa com Deus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Isso é importante você saber. Todas as vezes que você entra em batalha espiritual e você resiste às artimanhas, estratégias satânicas, logo depois da tua resistência vem a resposta de Deus, o refrigério de Deus para a sua vida, como veio ali.
Jesus não precisou dar ouvidos ao diabo, porque logo depois dele ser tentado e resistir, Deus deu providência a ele, né? Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus virá sobre você. O problema é que as pessoas estão fraquejando, estão dando ouvidos ao diabo, estão servindo ao diabo nas suas fraquezas, e aí a resposta de Deus não vem. A resposta de Deus não vem. Se você, a Bíblia diz assim, né? Sujeitai-vos a Deus, que é a primeira parte do versículo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Outra passagem bíblica diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Ele não vai deixar de estar ao teu derredor. Mas quando ele vier te atacar, existe aí ele, e ele vai, ó, fugir de você. Ele vai fugir da tua presença por conta da tua fidelidade, por conta do poder de Deus que está sobre a tua vida. É assim que é. Essa história está escrita na Bíblia. E essa história, eu não digo que é uma historinha, é uma experiência escrita na Bíblia para que você se use dela. Não é para você simplesmente conhecer, poxa, como Jesus foi bom, hein? Nossa, como Jesus foi bom. Não, Jesus estava te ensinando. Deus estava te ensinando a como agir. Deus estava te ensinando as estratégias do inimigo. Deus estava te ensinando como você deve se portar em relação às estratégias dele. E quando for necessário, você diz para ele assim: retira-te daqui, sai daqui, foge daqui, porque aqui não é o teu lugar. Foge daqui, porque o meu Deus é o meu Senhor. O meu Deus é o dono da minha vida, porque o meu Deus é que reina sobre mim. Então, retira-te de mim. É como Jesus, né? É muito interessante, algumas passagens bíblicas, Jesus expulsou alguns demônios na Bíblia, né? Como ele curou diversos enfermos, curou leprosos, ressuscitou mortos, curou cegos, fez diversas obras. Jesus expulsou demônios também na Bíblia. E é interessante, né? Eu sempre olho assim, porque eu vejo alguns homens conversando com demônios, fazendo um teatro assim tremendo com demônios. Oi? Entrevistando demônios e tal. E olha, irmãos, vou dizer para você assim, sem medo de errar, porque tem algumas pessoas nessa igreja que já tiveram essa experiência. Muita coisa é mentira. Pessoas contratadas. Tanto em curas, como em manifestação de demônios. Cuidado. Cuidado. Em quem você bota a tua fé. Então, Jesus, ele falava assim: sai, sai dele. Jesus não ficava com Jesus, sai dele. Certa vez Jesus encontrou um homem que tinha ali uma legião de demônios. Uma legião, se eu não me engano, eram 12 mil homens. Então tinha uns 12 mil demônios dentro do homem. O homem vivia no cemitério nu, rosnava como um animal. Se encontrou com Jesus. E aí foi uma das passagens que eles disseram: filho de Deus, viesse nos atormentar antes do tempo. Eles já sabem que eles estão condenados já e julgados. Estão julgados e condenados. E aí eles falaram assim para Jesus: Jesus, permite-nos entrar nos porcos ali, né? E Jesus falou assim: vão. Aí eles foram e entraram numa manada de porcos. E aí os porcos se precipitaram ali no abismo, caíram na água e morreram tudo, né? Quer dizer, os demônios não adiantou nada eles irem para os porcos. Por que Jesus permitiu para eles irem para os porcos? Você sabe? Porque o povo judeu não podia comer porco. Era contra a lei de Moisés e tinham judeus criando porcos. Exatamente. Jesus deu, como se diz no mundo aí, né? Uma caça tá, uma que é? Uma cajadada matou dois coelhos. Matou, aniquilou os demônios lá e matou os porcos lá. Mas para você ver como as coisas são de Deus, elas são simples. Se você aprender, se você entender com a Bíblia e não com o teatro, e não com a mentira, e não com aquilo que as pessoas muitas vezes praticam. A Bíblia é a verdade de Deus. E a verdade de Deus deve ser conhecida pelo povo de Deus. Para que você possa dizer, está escrito. Está escrito. Para que você possa, eu sempre falo isso, para que você possa reivindicar. Reivindicar o poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é irrevogável. Então você pode reivindicar. Então você pode falar assim: Senhor Deus, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. E aí você pode falar com o Senhor sobre isso. E eu não estou vendo isso, meu Senhor, me mostra o caminho. Não vai contra Deus ou culpar Deus. Peça para Deus revelar a você que você é detentor do poder da palavra. Você é herdeiro da palavra. O alvo da palavra é você. Então você deve se usar dela até para a sua própria vida. Não questionando ou tentando Deus, mas avaliando a sua vida em relação à tua palavra. A tua palavra diz assim: Senhor, eu não estou vivendo isso. Qual é a verdade? Qual é o motivo disso estar acontecendo? E obviamente Deus vai te mostrar sempre que o problema não é a palavra, é você. Deus vai te revelar. O problema não é ele, é você. Que Deus vai sempre cumprir a palavra dele. Sempre assim. Que você possa viver as coisas que são do Senhor. Que você possa se alegrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Que você possa resistir ao teu inimigo. Que você possa romper com os grilhões, romper com os grilhões que ainda prendem a sua vida. Que você possa tirar da sua vida toda a influência demoníaca. Dê ouvidos a Deus. Não importa se você está no deserto, não importa se você está passando fome, importa é que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não importa se Deus diz que você é, se você não está sendo, faça uma análise para viver. Deus diz que você é, e não aquilo que o diabo está dizendo que você é. Porque as pessoas, eu volto a dizer, estão dando mais ouvidos às trevas do que a Deus. Deus está dizendo, você é vencedor, e o diabo está dizendo, você é nada. E as pessoas, eu sou nada. Eu sou nada. Acredite em Deus. E não no que o mundo diz que é. E não naquilo que Satanás está dizendo que você é. E aí você viverá a plenitude de Deus. E aí você viverá a plenitude de Deus. Nós vamos ouvir um louvor agora, irmãos. Nós vamos depois orar por você. E eu vou ministrar o poder do único Deus, o Deus da verdade, sobre a tua vida mais uma vez. E eu quero que você hoje se sinta mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos então adorar ao Senhor.